temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Tatiana Azevedo.
Está começando agora mais um Palavra de Especialista. Hoje vamos tratar de um assunto que mobiliza diversos setores da sociedade: governo, sindicatos e servidores públicos, a reforma da Previdência. Neste programa vamos abordar os principais aspectos da proposta enviada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso Nacional no último dia 30 de abril. A proposta em análise na Câmara foi debatida com diversos segmentos e teve o apoio dos 27 governadores, que vieram ao Congresso Nacional ao lado do presidente Lula e ministros de Estado entregar o texto da reforma. Promessa de campanha do presidente Lula, a reforma da Previdência em tramitação na Câmara teve a constitucionalidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora terá o conteúdo analisado pela Comissão Especial em meio a muita polêmica. No programa de hoje nós vamos ouvir especialistas no assunto, como o economista Marco Sintra, ex-deputado federal, doutor em economia e secretário de Finanças de São Bernardo do Campo, para explicar como a reforma vai influenciar as contas do governo. Também vamos ouvir o cientista político Valder de Góes, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, o IBEP, ex-professor da Universidade de Brasília, que vai fazer uma análise do cenário atual na política e as possibilidades de negociação em torno de temas polêmicos da proposta. Pontos como a contribuição dos inativos, fixação de um subteto, ou seja, limite para os vencimentos dos servidores nos estados, aumento da idade mínima para aposentadoria de 48 para 55 anos para as mulheres e de 53 para 60 no caso dos homens, e ainda a redução de pensões, são alguns dos mais controversos do texto e, segundo o governo, fundamentais para corrigir o grande desequilíbrio que marca hoje o sistema de previdência no país. Um dos argumentos mais fortes usados para tentar aprovar a reforma é o déficit na previdência do setor público, de 39 bilhões de reais no ano passado. Outro fator que pesa e muito, pelo menos na avaliação do Executivo, é a diferença entre os números no regime geral de previdência, que cobre trabalhadores da iniciativa privada, e o regime próprio dos servidores públicos. Pelas contas do governo, em 2002, as contribuições pagas por patrões e empregados no regime do INSS cobriram 81% das despesas com pagamento de benefícios, enquanto no regime dos servidores, a arrecadação foi suficiente para cobrir apenas 36% do total de gastos. Com a reforma aprovada, o governo espera economizar 3,5% do PIB nos próximos 30 anos. Uma economia de 56 bilhões de reais até 2030. Só com a cobrança dos inativos, o aumento na arrecadação pode chegar a 1 bilhão de reais. Elevação do teto de benefícios, que passa de 1.561 para 2.400 reais no INSS e no serviço público, também vai reforçar o caixa da Previdência. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBTP, o aumento pode chegar a 11 bilhões de reais por ano na arrecadação. Para falar sobre os aspectos econômicos da reforma e a expectativa de aumento, vamos ouvir agora o economista Marco Sintra, ex-deputado federal, é vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas e secretário de Finanças em São Bernardo do Campo. Doutor Marco Sintra, bom dia.
Bom dia.
Doutor Marcos, com a aprovação da reforma da Previdência, o governo garante que vão sobrar recursos para investimentos em infraestrutura, melhoria nas condições de saúde, transporte, saneamento básico, melhorando aí a qualidade de vida da população. O Planalto espera também retomar o desenvolvimento econômico, reduzindo o desequilíbrio entre os sistemas de previdência no país. Isso realmente, doutor Marcos, vai fazer diferença nas contas? Há quem diga, por exemplo, que a Previdência, ao contrário do que o governo alega, é superavitária.
Olha, todos esses temas são bastante polêmicos e, de fato, a Previdência hoje é um dos grandes problemas a serem enfrentados pelo governo. Mas eu não acredito que, mesmo que se consiga superar o déficit de caixa da Previdência, se consiga isso a curto prazo. Pelo contrário, o que o governo está propondo é uma reforma que não vai subitamente da noite para o dia fazer com que sobrem recursos para investimento, para retomada do crescimento econômico. Isso vai acontecer ao longo do tempo, numa previsão, segundo estimativas que a própria Fundação Getúlio Vargas já pôde fazer, de aproximadamente 10 a 15 anos, é quando a Previdência, tanto do setor público quanto do setor privado, poderá, digamos, ter o seu equilíbrio de caixa. Com relação ao superávit da Previdência, essa é uma questão muito polêmica. De fato, pode ser que exista até um certo equilíbrio se nós formos considerar que o sistema ele é gerido hoje a partir de um sistema onde aqueles que estão trabalhando financiam aqueles que estão efetivamente aposentados. Mas o problema é que muitas vezes esse desequilíbrio vem de épocas passadas, de tal forma que hoje aqueles que estão contribuindo não conseguem sustentar. O raciocínio é muito feito no sentido de se o governo tivesse efetivamente aplicado todos os recursos que entraram na Previdência, aí sim ele não seria superavitário hoje, ou seja, seria uma espécie de um equilíbrio atuarial. Isto é verdade, mas de fato, do ponto de vista estritamente financeiro, os recursos não estão sendo suficientes e há, de fato, um déficit de caixa na Previdência hoje.
Doutor Marcos, a taxação dos inativos, que é aí um dos principais motivos de divergência na proposta, ela pesa realmente no bolso do servidor que está aposentado ou o governo está certo ao cobrar uma parcela da conta atual de quem já está na inatividade?
Olha, de fato é uma quebra de contrato, é uma descontinuidade da prática corrente, aqueles que se aposentaram não tinham esse desconto, passarão a tê-lo. Portanto, é compreensível que haja até um certo desconforto com relação a isso. É uma mudança de regra. Agora, a gravidade dos fatos até justifica isso, principalmente se nós considerarmos que o funcionalismo público tem uma situação privilegiada relativamente aos aposentados do setor privado, do regime geral de previdência. Portanto, eu acredito que é uma medida emergencial, compreendo, até aceito que haja muita insatisfação, mas é uma medida necessária para que o país possa superar um dos fatos mais graves de desequilíbrio nas suas finanças, que é a Previdência. Nós não podemos esquecer que outros países, como a França, por exemplo, estão enfrentando problemas semelhantes. A Inglaterra já fez a sua reforma na Previdência, e se esses países não tivessem tido a coragem de enfrentar esses problemas, provavelmente estariam hoje no caminho da inadimplência, que é o caminho que o Brasil está trilhando hoje.
Agora, doutor Marcos, considerando-se uma faixa de isenção que o governo estabelece na proposta, ele estabelece R$ 1.058, acima desse valor, os atuais aposentados pagariam 11% de contribuição, depois os futuros servidores, a partir da aprovação da proposta, teriam os 11% incidindo sobre R$ 2.400. Esse teto, ele não excluiria os que realmente ganham pouco?
De fato, se nós formos analisar o quadro, nós vamos ver que a maior parte dos aposentados do setor público efetivamente se enquadram nessa faixa até de isenção. Portanto, eu acho que houve uma certa preocupação com essa questão de equidade, de fazer com que aqueles que ganham mais contribuam mais. Mas mesmo assim, é compreensível que essa faixa média, que significa aí uma parte importante do funcionalismo público aposentado e que tem muita capacidade de organização, se mostre profundamente insatisfeita e acabe gerando muita polêmica em cima desse fato. Mas, efetivamente, eu acho que o governo, na sua proposta, tentou minimizar os efeitos, digamos, negativos que essa medida possa significar para o bolso do funcionalismo público como um todo.
Há uma corrente que defende que, na verdade, essa reforma é mais tributária do que previdenciária, incluindo-se aí o caso dos inativos, que seria mais uma cobrança, como, por exemplo, se fosse um imposto de renda. O senhor concorda?
Pô, não tem dúvida de que ela tem o seu elemento, digamos, tributário, na medida em que ela vai fazer com que as pessoas contribuam mais. E contribuindo mais, elas estão, evidentemente, ampliando a receita do setor público como um todo. Agora, é muito difícil nós diferenciarmos o que é de fato uma reforma previdenciária, como, por exemplo, mexer nas idades de aposentadoria, nos benefícios efetivamente auferidos pelos aposentados, e aquilo que é só e apenas uma reforma tributária. Eu acho que o que o governo está fazendo hoje é uma mistura desses dois elementos. Está ampliando a idade para aposentadoria, está também ampliando a sua arrecadação, de modo que é um conjunto de medidas que envolvem aspectos tributários e não tributários, como solução para o problema previdenciário. Eu não vejo como fazer isso de maneira diferente dessa que o governo está encaminhando hoje.
Nós estamos conversando com o economista Marcos Sintra, que faz uma análise do impacto da reforma da Previdência nas contas do país. Doutor Marcos, quanto ao aumento no limite de idade para a aposentadoria, que o senhor se referiu há pouco, qual seria o impacto dessa proposta? A gente já nota uma corrida precoce para a aposentadoria em alguns setores, como, por exemplo, professores de universidades. Isso não pode fazer uma diferença na conta do governo? Se aumenta o número de aposentados, ele gasta mais, pelo menos por enquanto.
Não há dúvida. Eu acredito que, na medida em que esse tema vem sendo debatido já há bastante tempo, e na medida em que se aproxima uma hora onde essa medida possa amadurecer para ser aprovada, isso deve efetivamente estimular aí uma busca de aposentadorias por parte daqueles que já tinham condições de se aposentar. Por isso é que eu digo, o impacto imediato dessas medidas pode até ser negativo do ponto de vista de caixa, mas a médio prazo, aqueles que ainda não têm hoje condições de se aposentarem de imediato vão ter que ficar mais tempo na ativa e, consequentemente, irão aí, a partir desse momento, atenuar a pressão no caixa do governo. Essa reforma previdenciária, todo esse conjunto de medidas não irá alterar a curtíssimo prazo o quadro financeiro do governo federal.
Na sua opinião, o governo já estava contando aí com essa previsão?
Bom, eu acredito que sim, porque nós estamos vendo aí que cada uma dessas medidas isoladamente tem um impacto pequeno, mas no conjunto nós estaremos caminhando no sentido de a busca do reequilíbrio do sistema. Mas nenhuma medida por si só será capaz de solucionar esse problema que foi acumulado ao longo de décadas. Foram erros que foram se acumulando ao longo de longos períodos de tempo e, portanto, eu acho que a sociedade tem que ter maturidade para fazer um sacrifício no curto prazo, sabendo que a médio e longo prazo, logicamente, estaremos criando condições aí sim para uma economia mais saudável.
Doutor Marcos, quando o senhor fala de problema que vem se acumulando há décadas, a gente se lembra da Georgina de Freitas, da má gestão nas contas da Previdência, foram bilhões fraudadores que se aproveitaram e há pouco tempo o governo divulgou uma lista com os devedores da Previdência, grandes devedores, são quase 153 bilhões de reais e tem pessoas que dizem, olha, se o governo cobrasse isso, ele de repente não precisaria fazer essa reforma, mas não é só isso, é um conjunto de medidas.
Olha, essas medidas, elas evidentemente poderiam atenuar o problema, mas nós sabemos que não é simples, não é fácil você identificar onde esses recursos se encontram, cobrá-los, trazer de volta para o país. Isso tem que ser feito, evidentemente. Toda essa maré de recursos que foram desviadas do sistema através da corrupção, essa é uma obrigação permanente do governo de trazer de volta. Agora, não é essa a solução para o problema. O que nós precisamos é fazer com que o sistema tenha um equilíbrio permanente. E quando se fala em acúmulos de erro, não é só essa corrupção, isso é um fato permanente. Agora, o que aconteceu é que ao longo das décadas de 60, 70, nós tínhamos uma relação entre aposentados e pessoas nativas que era muito favorável ao acúmulo de recursos. E o governo, nós sabemos, durante as décadas de 60, 70, até início da década de 80, desviou muitos recursos da Previdência para investimentos em outras áreas. Não fez, digamos, o acúmulo, não investiu necessariamente nos fundos que estariam hoje, provavelmente, sendo importantes para trazer equilíbrio para o sistema. Né? É notório que durante esse período se fizeram investimentos aí na Transamazônica, investimentos, às vezes, alguns até absolutamente desperdícios de recursos públicos com o dinheiro da Previdência. De modo que, como eu disse, é uma série de erros. Agora, o passado, infelizmente, não pode ser corrigido. O que nós temos é que buscar uma solução daqui para frente através dessas medidas que estão sendo propostas.
Cada um tem que dar a sua cota de contribuição, né, doutor Marcos? Agora, um outro ponto que tem provocado muita discussão é a questão das pensões. A proposta da reforma estabelece que essas pensões serão fixadas em até 70% do valor das aposentadorias. Hoje elas são integrais. Isso não reduz o poder aquisitivo da família que vive dessa pensão? Ou está certo, a pensão teria que ser apenas um complemento de renda?
Olha, o que está por trás dessas medidas é que na medida em que o titular da aposentadoria falece, a família se diminui, a família passa a ter gastos menores. Portanto, do ponto de vista assim, estritamente de custos necessários à sobrevivência da família, realmente as necessidades são menores. Então, é uma medida que seria bom se não precisasse ser adotada, se pudesse até manter o mesmo padrão de rendimentos. Agora, isso não sendo possível, se justifica, isso não significa realmente uma violência, assim como aparentemente pode parecer, uma vez que as necessidades dessa família serão menores na medida em que o titular falece, na medida em que o tamanho da família, em termos de número de pessoas, diminui.
Doutor Marcos, sobre a elevação do teto, no INSS passa de R$ 1.516 para R$ 2.400, igualando aí com os benefícios iniciativa privada e serviço público. O que isso representa em dinheiro na prática? O valor está correto? Poderia ser elevado? As centrais sindicais sugerem aí o equivalente a 20 salários mínimos, R$ 4.800. Sua opinião sobre esse valor?
Olha, não existe o valor certo ou errado. Aí é apenas uma questão de opção, né? Qual é o limite que o governo pode garantir, qual é o limite que ele deseja garantir em termos de aposentadoria pública. Eu acredito que o valor de R$ 2.400, ele deva atingir provavelmente 70% ou 80% da população que busca aposentadoria, né? Vão, dentro desse limite, a maior parte dos assalariados brasileiros já estarão incluídos. Então, eu acho que um sistema público que garante aposentadoria praticamente pelo nível salarial corrente para 70% ou 80% da população é absolutamente adequado. O nível vigente no momento, em torno de R$ 1.100, é efetivamente muito baixo, principalmente porque sacrifica muito a classe média. Mas o valor de R$ 2.400 me parece correto e deve estar englobando aí a maior parte da população, e aqueles que desejam aposentadorias superiores podem buscar os planos de pensão privados que atenderão também as necessidades em termos de previdência no futuro dessa faixa da população.
O senhor tocou no ponto previdência complementar. Para a economia do país, servidor público que quiser ganhar mais do que R$ 2.400, se aprovada a reforma, se continuar da forma como está proposta hoje, ele vai ter que contribuir para um fundo de pensão. O que muda na economia? Tem quem diga que isso é a privatização da previdência?
É, de fato, uma parcela da previdência ela estaria sendo privatizada, mas não se diferencia do que já acontece hoje, porque hoje esses fundos complementares já estão em crescimento, muitas das famílias que têm rendimentos correntes superiores ao teto da aposentadoria já buscam esses planos complementares. Nós estaremos apenas transmitindo ou transferindo essa possibilidade também para o funcionalismo público. Do ponto de vista assim, da macroeconomia do país, eu acredito que os fundos de previdência privados são muito úteis, porque é uma fonte efetiva de capitalização, de recursos, de oferta de fundos para investimentos muito importante. O exemplo que nós temos nos Estados Unidos, na Europa, mostra que esses fundos privados são os grandes financiadores de investimentos importantes nesse país. Portanto, nós caminharmos na direção do fortalecimento dos fundos complementares me parece uma medida muito interessante, seja do ponto de vista daquele que busca a sua complementação de aposentadoria, mas também do ponto de vista social, por ser uma forma de nós aumentarmos a taxa de poupança da economia e, consequentemente, podemos investir mais e retomar o crescimento econômico brasileiro.
Doutor Marcos, o fim da paridade entre ativos e inativos, que é um outro problema que é questionado aí, inclusive, pelo judiciário, isso pode realmente reforçar o caixa da Previdência?
Olha, eu acho que sim, porque esta paridade, ela, de fato, pressiona muito o caixa da Previdência. E na medida em que os inativos passarão a ter os seus recursos, seus rendimentos, digamos, corrigidos apenas por um índice de preço ou por alguma outra medida que eventualmente seja definida, ela garante maior flexibilidade ao setor público. Nós sabemos que na ativa as pressões são maiores por reajustes, não apenas em termos de correção dos valores, mas também por aumento de produtividade. De modo que seria uma medida que vai efetivamente significar um alívio de caixa. Se é justo, eu tenho dúvidas. Eu acredito que na medida em que uma pessoa tenha contribuído, inclusive com valores crescentes para a sua aposentadoria, deveria manter-se essa paridade, seria o desejável. Mas, do ponto de vista estritamente financeiro, vai significar um alívio, sem dúvida alguma.
Agora, apesar dos protestos, o senhor concorda, a reforma é necessária, o governo diz que tem a confiança, a aprovação de 70% da população. Agora, o impacto de se mexer nessa estrutura desequilibrada agora, nesse momento, isso pode realmente reforçar a credibilidade do país, atrair novos investimentos e se chegar aí aonde o governo deseja, que é a retomada do desenvolvimento?
Olha, eu não tenho dúvida. Eu acho que o Brasil hoje enfrenta uma série de questionamentos muito sérios e que nos colocam como uma economia, digamos, duvidável do ponto de vista do seu crescimento futuro, não é? A dívida pública, né, a dívida do setor público como um todo, que está num patamar muito elevado, próximo de 60% do PIB, é um desses fatores. E um outro fator também é a solvência do setor previdenciário. Nós estamos ainda com um déficit importante, porém capaz de ser financiado com receitas correntes. Mas da forma como o sistema se encontrava, dentro de 5 ou 10 anos nós estaríamos praticamente inviabilizando as finanças públicas do país. E isso, na medida em que ele é um problema superado, mostre perspectivas de vir a ser superado, aumenta a credibilidade do país e, consequentemente, a confiança que investidores poderão ter em termos de investimentos aqui no nosso mercado. De modo que eu acho que essa é uma medida extremamente importante para que o país possa se candidatar para ser um país importante, com credibilidade e capaz de absorver recursos externos na sua economia.
Ajudando também na inclusão de 40 milhões de brasileiros que hoje não têm qualquer tipo de cobertura previdenciária, né, doutor
Marcos? Não tem dúvida, eu acho que isso resolve todos esses problemas simultaneamente, mas, como eu disse, é uma coisa que vai envolver e vai implicar sacrifícios para aqueles que hoje têm, relativamente à média do país, uma situação privilegiada. É um sacrifício que eu acho que nós teremos que aceitar para colocar o país definitivamente na trilha de uma retomada do crescimento econômico.
Tá ok, doutor Marcos, muito obrigada. Nós acabamos de ouvir o economista Marcos Sintra, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, secretário de Finanças de São Bernardo do Campo. Muito obrigada, bom dia para o senhor.
Muito bom dia, eu que agradeço. Um abraço.
Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já com a palavra de especialista.
Rádio Câmara na internet. Acompanhe o trabalho do seu deputado federal e as decisões que podem mudar sua vida. www.câmara.gov.br Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você. Palavra de especialista.
Governos anteriores já tentaram mexer na estrutura da Previdência sem muito sucesso. Dessa vez, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e a renovação de praticamente metade do Congresso Nacional, a expectativa é que a reforma da Previdência saia do papel. Para falar sobre o cenário político e as perspectivas do governo de conseguir aprovar a reforma ainda este ano, como quer o Palácio do Planalto, vamos ouvir agora o cientista político Valder de Góes. Ele foi professor da Universidade de Brasília e é o presidente do IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos. Doutor Valder, bom dia.
Bom dia, Tatiana.
Doutor Valder, há muito tempo tenta-se fazer uma reforma da Previdência no país. O governo anterior, Fernando Henrique, chegou a aprovar a Emenda 20 e agora Congresso renovado, quase 40%. Novo governo, quais são as reais chances de aprovação da proposta esse ano?
Olha, eu creio que depende apenas do grau de empenho do Presidente da República em relação à proposta feita ao Congresso, já admitida pela Comissão de Constituição e Justiça, como você sabe, né? Porque depende, digamos assim, só do nível de empenho dele. Porque as condições políticas do governo Lula, nesse momento, são excepcionais. Se você considerar a coalizão formal, que era originalmente de 8 partidos, e agora tem mais o PMDB, portanto 9 partidos, e se você der uma olhada nos blocos dissidentes dentro da oposição, PSDB, PFL, PPB, etc., você vai verificar que o governo Lula está com quase 400 deputados e com 54 senadores. Então, a questão é saber se a liderança dele é suficiente para levar esses setores todos a votar de acordo com essa proposta feita. É muito pouco provável, é muito provável que ele se empenhe muito. Agora, é muito pouco provável que, dada a fragmentação dessa maioria, né, essa múltipla orientação política e ideológica dessa maioria, que ele precise, nesse processo de empenho que vai fazer, também fazer concessões. Eu tenho a impressão de que, tal qual está aí a proposta no Congresso, não vai ser aprovada. Vai ser aprovada algo que se negociar internamente, dentro dessa grande aliança que parece um ônibus, que cabe tudo, não é? Como uma caravana que, ao caminhar para o seu destino, vai incorporando gente ao longo do caminho. Esse é o processo que nós estamos vendo. As condições políticas do governo são excepcionais. Hoje, mais consciência coletiva das elites, da população em geral, sobre a questão previdenciária, mais do que durante o governo Cardoso. E, sobretudo, agora, se está tentando fazer coisas como a contribuição dos nativos através de reforma constitucional, porque o governo Cardoso fez através de lei ordinária, que foi derrubada pelo Supremo, né? Então, digamos, as condições políticas são muito positivas pelo governo Lula neste momento. Inclusive, pesquisas qualitativas de que temos conhecimento informam que a população não está tendente a tirar o apoio do presidente. Então, essas taxas atuais devem se manter ainda por algum tempo.
Mais de 70%, como conta o governo. Agora, há uma rebeldia dentro do próprio PT e na base aliada, como acontece com o PDT, que vota contra a reforma. Além da grita de alguns setores, magistrados, por exemplo, que protestam contra o fim da paridade entre ativos e inativos. O senhor acabou de dizer, a proposta deve ser alterada pela comissão especial que está analisando o conteúdo da proposta. O que está mais fácil de ser negociado neste momento, doutor Valder?
Bom, eu tenho a impressão de que, mas eu quero fazer um comentário sobre essa observação que você fez, sobre a dissidência na esquerda, no próprio PT, mas eu tenho a impressão de que as áreas sobre as quais incidirá uma mudança é, por exemplo, a contribuição dos nativos, né? está pensando, não, digamos, quanto à alíquota, né? A alíquota proposta é de 11%, eu acho que isso, essa alíquota cai. Outra questão é o limite, né? É o piso, né? Da aposentadoria do INSS. Né? Acho que isso pode tá proposto 2.400, pode subir um pouco. Outra questão é a idade e tempo de contribuição para aposentadoria. Eu tenho a impressão de que, em relação a tudo, se joga um pouco de, digamos assim, de tom cinzas. Você tem alíquotas que caem, limites de idade que vão além dos atuais, mas não como está na proposta. Quer dizer, o campo de negociação são essas três questões. Aí eu volto à questão que você pôs antes. Há um problema político, sim, para encaminhar essas reformas, que é o fato de que não há unanimidade no PT e na esquerda no apoio ao governo, no apoio a essas reformas. Né? O PDT pode considerar na oposição, né? Mas o PT ainda está ainda cingido, ainda irresolvido, né? O modelo inicial do governo Lula, o modelo de ação política inicialmente estabelecido, era que a oposição iria governar com minoria, e iria, com a minoria que conquistou, né? Iria aprovar as reformas mediante negociações institucionais com os partidos de oposição. Isso abandonou, esse modelo acabou. Esse modelo, agora, o que é que nós temos? Nós temos uma base já majoritária com o PMDB, não é? E a ideia de negociações institucionais com a oposição acabou entrando em cena, a negociação, sim, não com os partidos formalmente da oposição, mas com os blocos dentro da oposição que são favoráveis às reformas.
Quando o governo diz que não abre mão de pontos estruturais, como a contribuição dos inativos, aumento do limite da idade para a aposentadoria e outros, ele já acena com a possibilidade de modificar pontos da proposta. O caminho é mesmo por aí?
Por aí, acho que é através da suavização, não da eliminação do que está proposto, mas da suavização do que foi proposto.
Agora, com relação à rebeldia de membros do próprio PT que tem opiniões divergentes sobre a reforma, antes de negociar, o governo tem que conseguir uma unidade dentro do próprio partido, não é?
Acho que vai, por exemplo, já no âmbito da comissão especial, vai se fazer o fechamento de questão, né? Na CCJ isso foi feito sem problema, mas tiveram que tirar a gente, né? A estratégia não muda, continuará essa mesma. Só que num volume maior, porque a gente vai tratar agora na comissão especial do conteúdo, né? Então essa negociação deve ser mais tensa e dura.
Então, doutor Valder, é fato que o governo precisa negociar e fazer a reforma. A hora é essa?
Eu acho que sim, quer dizer, na verdade, depende de que aqui estejamos ligando a essa credibilidade. No Brasil, no exterior, quer dizer, no exterior, basta passar as reformas, quaisquer que sejam. Né? Passou uma reforma no Brasil, quer dizer, o governo do PT no Brasil, o governo de esquerda no Brasil, fez reformas conservadoras, ainda que pequenas. Isso aí confirma o prestígio do Brasil e a competitividade do Brasil no mercado internacional. Agora, internamente, dependendo das concessões, haverá um grande debate, e muitos estarão dizendo que é insuficiente, e muitos estarão dizendo que é o possível, né? Certamente o que sair... Isso é um pouco como a telenovela da Globo, não é? Uma proposta de emenda constitucional desse porte. Você sabe como começa a história, mas não como acaba, né? É uma obra aberta nesse sentido. Ou seja, o governo fez a sua proposta, agora abre a negociação. O que vai sair no fim do último plenário é outro animal, né? O governo Lula não sobreviverá no seu estágio político de bonança, como atualmente, sem essas reformas. As reformas vão confirmar a liderança política dele ou vão, digamos assim, enfraquecer fortemente a liderança dele. Essas reformas que respondem pelo destino do Lula na opinião pública. Acho que é isso.
Nós acabamos de ouvir o cientista político Valder de Góes, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos. Obrigada, doutor Valder. Um bom dia. A comissão especial instalada na Câmara para analisar o conteúdo da proposta de reforma da Previdência tem prazo de 40 sessões para discutir e votar a matéria. A expectativa é que a reforma seja votada na comissão até o final de julho, seguindo logo depois para o plenário da Câmara, que pode votar a matéria ainda em agosto. O Palavra de Especialista desta quarta-feira teve produção de Mônica Leon, apresentação de Tatiana Azevedo, trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Newton Gomes, coordenação Ana Del Monte.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Tatiana Azevedo.